Glórias a Deus. Continuamos compartilhando a palavra no Evangelho de Lucas. Hoje, capítulo 15, 1 a 32. Estas três parábolas que estaremos compartilhando falam do amor aos perdidos. E é poderosa essa palavra de Jesus, combatendo o conformismo do povo daquele tempo e também da igreja de hoje. Jesus era rejeitado pelos homens que se achavam donos de Deus naquele tempo. E aqueles homens, nós sabemos que estavam possessos de espíritos de religiosidade. O fato deles estarem criticando o Senhor Jesus não era novidade. Versículos 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus sabiamente respondeu à crítica daqueles homens com três parábolas. Jesus, quando ensinava por parábolas, ele tinha um alvo. Através de coisas práticas do dia a dia, ele procurava abrir a mente e o coração deles para o amor incondicional de Deus. E assim Jesus desafia os religiosos, aquelas pessoas cheias de religiosidade, mostrando com estas três parábolas que Deus ama aos perdidos. Lucas 19 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso que Jesus começa a falar de coisas perdidas e, por fim, de um filho perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola da ovelha perdida, versículos 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola da ovelha perdida. O bom pastor está atento às necessidades de suas ovelhas e pronto para socorrê-las. O bom pastor da parábola, ele percebe que uma ovelha das suas 100 ovelhas está perdida. O que que ele faz? Ele deixa as 99 e vai procurar cuidadosamente aquela ovelha perdida. Quando a encontra, ele volta e chama os seus vizinhos e comemora com eles, comemora o resgate, se alegra junto com os vizinhos e amigos o resgate da ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os judeus se julgavam muito especiais, muito exclusivos de Deus, e Deus muito exclusivo deles, a tal ponto que seus corações estavam endurecidos e não havia lugar para o arrependimento dos pecados. Estes crentões eram as 99 ovelhas. Esses crentões era a nação do povo de Deus, a nação exclusiva. Eles não estavam mais conseguindo viver os mandamentos de Deus, colocar em prática os mandamentos de Deus, e sim estavam manipulando conforme os seus interesses. Nós precisamos estar atentos quanto à conduta destes 99. Multidões de pessoas vivem na condição dos 99, bem confortáveis no interior de suas casas, no interior de suas igrejas, e apegados a muitas crendices, julgando-se exclusivistas da salvação, proprietários da salvação. Assim acontecia com o povo de Deus naquele tempo. E Jesus conta essa parábola, que o pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele vai atrás de pessoas conscientes da ruína do pecado e arrependidas. Jesus quer pessoas conscientes da ruína do pecado, porque essas pessoas se arrependem. Esta é a ovelha perdida que Jesus menciona na parábola. As 99 são aquelas autossuficientes, detentoras da salvação, autojustificadas. Quando Jesus encontra um pecador arrependido, há grande festa no céu. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim estava o coração daquele povo para quem Jesus veio. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os 99. Mas Jesus procura a ovelha perdida. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E Jesus continua fazendo um apelo racional a eles. Passa a contar a parábola da moeda perdida. 15, 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus aplicando o mesmo ensino de uma forma diferente. Agora, falando de dinheiro, falando de valores que as pessoas muito necessitam no dia a dia para adquirirem as coisas que são necessárias na vida prática. Jesus apelando para as coisas práticas e para a inteligência das pessoas. Jesus mostrando que não quer perder pessoas, assim como pessoas não querem perder seu dinheiro. As dracmas perdidas falam disto. Jesus não quer perder pessoas. Como uma pessoa procura cuidadosamente quando perde uma moeda, assim Jesus procura o pecador arrependido, a ovelha perdida. A mulher perdeu uma dracma e ficou acordada. E ela insistiu numa procura por toda a casa até achar essa dracma. Agora imagine uma dona de casa que revira a volta ela não fez na sua casa. Colocou tudo em lugares diferentes, tirou armários, mobília, tudo de um lugar, colocou no outro, até encontrar a sua moeda. E quando ela encontra essa moeda, o que que diz? Teve grande alegria. E outra vez, essa alegria não pode ficar contida. chama outras pessoas para compartilhar esta alegria. Está falando do amor ao perdido também. Esta moeda perdida representa um pecador que se arrepende. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele aplica a questão da moeda que estava perdida, mas foi achada. E daí, por último, ele fala da parábola do filho perdido. Versículos 11 a 32. Jesus, ele sai das figuras práticas do dia a dia e relata um fato da vida real, falando de um pai cheio de amor e cuidados para com dois filhos. E Jesus passa a contar uma história emocionante, uma história envolvente. Ele está querendo quebrar o cascão que o pecado criou na consciência daquele povo. Aquele povo estava com o coração tão endurecido que não conseguia receber o amor do Pai. Então, Jesus, ele está aplicando uma estratégia diferente agora. Ele decide mexer com a coisa mais íntima daquelas pessoas, seus filhos, a família, porque o judeu, o povo de Deus daquele tempo, eles eram muito família. E daí ele conta esta parábola. Diz assim a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que que Jesus está fazendo aqui com os seus ouvintes? Ele está fazendo um apelo muito forte. Com certeza, ao ouvirem esta parábola, muitos pais ali talvez até já estivessem em lágrimas. Era maldição para a família ter um filho fora de casa, perdido, se prostituindo, em pecado, com a vida em desordem, e muito pior ainda, ter um filho a cuidar de porcos. Os porcos eram animais asquerosos para os judeus, eram considerados impuros. Eles não podiam ter contato com porcos. E pior ainda, a história emocionante dizendo que o filho estava tão faminto que ele desejava comer as vagens da alfarrobeira. Era uma vagem adocicada que os pobres também comiam, mas ali o filho queria comer aquilo que era lançado aos porcos, na cocheira dos porcos. Com certeza, muitos pais, nessa altura, já estavam com o coração partido, imaginando que aquilo poderia acontecer com um dos seus filhos. E Jesus vai mexendo com a razão deles, vai mexendo com os valores deles, para quebrar aquele cascão da dureza de coração deles, para romper com tudo aquilo que os afastava do amor de Deus, para eles compreenderem que Jesus veio para os seus. E a nação de Israel também estava perdida. Ela não era detentora da salvação, não era exclusivamente ela filha de Deus, não era exclusivamente a nação que Deus separava dos demais e deixava os demais se perderem. Havia mudado. Jesus veio para instalar o tempo da graça. E eles não estavam compreendendo que o Messias estava ali. E daí Jesus relata da insatisfação do outro filho. Não queria nem participar da comemoração que o pai realizava porque o filho perdido foi achado. E esse filho insatisfeito representava o povo de Israel daquele tempo. Representa o crente de hoje com o coração endurecido, autossuficiente, autojustificado. Aí o pai vai àquele filho e diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Por que ficar assim zangado? Por que ficar assim murmurando, insatisfeito? Aquele pai representa o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Aquele filho perdido representa todo pecador arrependido. Representa nós, a Igreja do Senhor Jesus. A Igreja verdadeira é feita de filhos arrependidos e não de filhos autojustificados, autossuficientes, que ficam criticando os valores da Igreja, os valores da Bíblia, os valores de Deus. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amor ao perdido. Aquele povo precisava aprender a viver o amor ao perdido, para que eles recebessem a verdadeira salvação. Para o filho autossuficiente, é impossível compreender o amor do Pai. Ele não quer participar da alegria do Pai. Jesus mostra quanto aquele povo que era a nação de Deus estava com o coração estragado. Estavam pervertidos no entendimento dos valores do reino de Deus. E Jesus está dizendo para eles: estou consciente da feiura do pecado, Mas o que me interessa é a beleza de um coração arrependido. O amor ao perdido é isso. Deus tem consciência da feiura do pecado, mas Ele quer a beleza de um coração arrependido. Só o perdido que se arrepende mostra essa beleza. Aquele que se acha muito bom não oferece essa beleza a Deus, ao Senhor Jesus. E Jesus sabiamente revela isto para aquele povo e revela isto para nós, para quebrar toda a dureza de coração. Nós éramos esta ovelha perdida e continuamos sendo uma ovelha agora achada, resgatada. E precisamos estar atentos, como diz o apóstolo Paulo: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para não cair. Um vacilo e volta à condição de ovelha perdida. E se eu não me humilhar constantemente na presença de Deus, obedecendo a tudo que Ele manda, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, eu me torno como o povo daquele tempo, com o coração endurecido. Passo a me achar detentor da salvação, muito bem garantido. Na verdade, não tem garantia nenhuma. A garantia é reconhecer que sou pecador, reconhecer que devo me humilhar e me arrepender para receber a libertação constante do Senhor. Assim deve ser a condição de todo crente. Dia após dia, viver este quebrantamento na presença de Deus. Pai, pequei contra Ti, pequei contra todos os mandamentos de Deus. Aquele jovem tomou essa atitude e o pai se alegrou e fez uma grande festa. É isto que o Senhor espera de nós: uma igreja pecadora, mas uma igreja arrependida. Não uma igreja autossuficiente, não uma igreja soberba, uma igreja humilde e confiante no Senhor e Salvador, que expressa a sua bondade e o seu amor através do seu Filho Jesus. Como temos visto a nós mesmos? Como temos visto o pecador? Temos dado o nome certo para os pecados? Temos olhado para o pecador como alguém necessitado de ouvir a mensagem da salvação? Ou olhamos só para julgamento e desprezo? Jesus, Ele tinha uma atitude bem diferente daquele povo. Ele era separado, porque Ele olhava com amor ao perdido. Ele não olhava para julgar o pecado nem o pecador. Ele olhava para a beleza de um coração arrependido. Ele procurava despertar entendimento para que o perdido fosse achado, se arrependesse e recebesse a salvação. E nós precisamos viver este exemplo do Senhor Jesus hoje no nosso dia a dia. Vejam o grande amor que Deus tem por nós. Estas três parábolas ilustram o amor incondicional de Deus pelos perdidos. Sem o Senhor Deus, sem o Senhor Jesus, eu sou um perdido, você é um perdido. Mas Ele nos ama de tal forma que nos faz filhos seus, nos faz a sua igreja viva. Estas três parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, falam deste grande amor de Deus por nós. Ele nos amou tanto que mandou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas nós precisamos fazer uma coisa: precisamos crer, e assim nós temos vida eterna. Jesus, além de amar incondicionalmente, o Deus Todo-Poderoso, além de amar incondicionalmente, existe neles justiça. As 99 ovelhas são aqueles que acham que não precisam dos cuidados de Deus. São auto-justificados. E as 9 dracmas também fala da mesma coisa. E o filho mais velho, que ficou murmurando, também fala da mesma coisa. O que que deve falar de nós? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. E nós devemos também, conforme Jesus, estar preocupados com esses perdidos e declarar o nosso amor a esses perdidos, estarmos indo e anunciando a salvação. Que filho sou eu? O filho perdido, consciente da ruína do pecado e arrependido? Ou o filho que estava bem confortável na casa do Pai? O Espírito Santo espera uma resposta nossa e bem sincera. E glórias a Deus pela palavra poderosa de Deus anunciada através do seu Filho Jesus. Que vocês sejam grandemente abençoados, recebendo discernimento no poder do Espírito Santo para uma vida abundante através desses ensinamentos do Senhor Jesus. Amém?